בעזרת השם, דף פי א' בצד הזה שכתובו, שלום עליכם פסואו. סתמוס דף פי עמוד ב', מסוד המשנה, כבר זה למטה עד הפאז'נה, לדעת מה סט שמניע די סימה. רבש, פעל המשנה, שומרת יבם שנפלו לה לנכסים, מודים בית שמי ובית תילה. תמוס כחביזה, הוא קונסיטו כאילו זה משנה אנטליות. משנה ג'יסי, ממולר נויבה. עכשיו פסו פירו קידושין, פירטורי אלה פרסיומית שכזדה, ela herdou, digamos, uma terra. Será que ela pode vender essa terra? E não, mesmo contra a vontade do noivo dela. O noivo não quer que ela venda, porque se eles vão passar pela rupa. Então essa terra pertence a ela, Nirsemi Luco. Porém, ele vai usufruir dessa terra, o lucro da terra vai para ele. Agora, se ela vende a terra, ele não vai ter esse usufruto. Será que ela pode vender ou não? Betchamai diz que ela pode vender. Na prática, o noivo não tem nenhum direito de usufruir agora essa terra. Ela pode vender. Betina disse que não. Não é apropriado que ela venda. Ela está no processo de passar pela rupá. Ela já está praticamente casada. Então, o noivo, ele não está de acordo com essa venda. Não é apropriado que ela venda. Ele já está um pouco vinculado com esse campo. Está no processo de entrar na posse dele. Esse usufruto, essas perotas. Esse lucro do campo. Porém, Beit Shammai e Beit Hillel concordam que se ela vendeu ou deu de presente, a venda, o presente, valeu. Agora nossa Mishnah vai citar de uma Shomeret Yavam. Shomeret Yavam, caso clássico de Yevamot. Digamos que uma mulher estava casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. E agora ela está vinculada a Shimon, o irmão de Reuven. Ou para passar pelo Ibum. Ou se casar com Shimon, ou fazer a Halitzá, se algum deles não quer fazer o Ibum, não quer se casar. Fazem a Halitzá, um ritual, ela tira o sapato de Shimon na frente do tribunal, e tem todo um ritual. Agora, essa Shomeret Yavam não passou pelo Ibum ainda, não se casou, e herdou uma terra. O que acontece com essa terra? Fala a Mishnah. שומרת יבם שנפלו על נכסים, מודים בית שמאי ובית הלל, שמוכרת ונותנת וקיים. פעלה המשנה, תמי בית שמאי ובית הלל קונקורדו, כי אתם תודה פרמיסאו, ג'יבין דאסה תכה. אל נסתה קזדה כמו שמעון, נסתה נויבה דלי. אל נסתה בקזדה כמו ראובן, ראובן פלסוק, אל נסתה, תהיו מה מווינקולו כמו שמעון, פרה פוסימית פזהו איבום, או החליצה, פורים, אלה זנאו נויברם, אינטרום אלי não está de acordo que ela vende esse campo naturalmente, ele quer fazer o Ibum com ela, quer usufruir do campo, porém ela tem todo o direito de vender esse campo, toda a permissão. Porque a situação, ela não está num processo de se casar com o Shimon necessariamente, a mesma distância do Ibum, a mesma distância da Halitzah. Não é como a noiva que já está próxima a Rupá, com certeza, mais próxima a Rupá do que o divórcio. Então lá a Betira dificulta, ela fala para ela não deve vender, aqui ela pode vender. Fala Mishnah Meta, o que acontece se o Aleno, a Shomeret Yavam, falece antes do Ibum? O que acontece com os bens dela? Mayasud Ektubatá, o que vão fazer com a Ktubá? Reuven se casou com ela, ele se comprometeu a uma certa quantia de dinheiro da Ktubá. Ele faleceu antes que ela, então ela não recebeu a Ktubá. Ela passaria pelo Ibum com Shimon, ela não receberia a Ktubá, até que o casamento com Shimon termine. Aí ela recebe a Ktubá. Ou, por exemplo, se ela faz a Halitzah com Shimon, aí ela sim recebe a Ktubá. Porém, o que vai acontecer se ela falece? Quem é que vai herdar esse dinheiro da Ktubá? O Benechassim, Anichassim, Veyotzimimá. Digamos que ela tinha uma terra que entrou com ela no casamento com Reuven. Nirsemilu, que pertence a ela, essa terra. O Keren pertence a ela. O Asperot, o Zuvito, pertence a Reuven. Agora ela faleceu. Um pouco vinculada a Shimon, a família do marido dela. Porém, ela está, não está casada. Quem é que vai ficar com esse Nirsemi Luco? Fala Beit Shammai, Beit Shammai Omrim, Yichalku, Yorsheabar, Im Yorsheav. Beit Shammai se trata dos Nirsemi Luco, como falam os comentaristas, que esses bens pertenciam a ela todo o tempo. Agora ela falece. Vamos dividir esses bens entre os herdeiros do marido, os herdeiros de Reuven, digamos o pai dele, e os herdeiros dela, digamos o pai dela. Por quê? Porque essa Nirsemilu era parcialmente no domínio dela, na Hazaká dela, parcialmente na Hazaká do marido. o marido tinha direito de usufruir desse bem, ele tinha que administrar esse campo. Agora, ela falece, então vamos dividir esses Nechsemiluk paralelo a Hazaká, paralelo ao domínio. Então metade vai para a família dela, metade vai para os herdeiros do marido que tinha um domínio sobre esses Nechsemiluk. Não pertencia a ele o corpo dos Nechsemiluk, porém eles tinham um domínio. Ele estava tomando conta disso e usufruía disso. Então os herdeiros de Reuven vão dividir com os herdeiros dela, o pai dela. O Betile Lombrim, fala Betile Nechassim Becheskatan. Agora Betile se trata de Nechsetzon Barze. É um outro tipo de bem que não foi muito mencionado no nosso tratado. Foi mencionado, mas não tão extensamente como o Nechsemiluk. O caso do Nechsetzon Barze, digamos que ele traz uma terra para o casamento com Reuven. E ele escreve na Ketubah que está trazendo a terra para Reuven. Não é um presente total para Reuven. Reuven vai poder administrar essa terra, pode até vender a terra. Porém, se ele se divorciar dela, ou ele falece, ela vai receber dos bens de Reuven o mesmo valor que a terra tinha quando eles se casaram. Vão anotar na Ketubah o valor dessa terra, como aquele dia, e ela vai receber esse dinheiro de volta. Então, o próprio corpo da terra pertence a Reuven. Ele pode até vender, porém o valor da terra é um empréstimo para Reuven. Caso o casamento se cancele, ela recebe esse valor de volta. Ele vai ter que pagar para ela dinheiro, outra terra, ou a mesma terra, o valor é dela. Agora, a Shomeret Yavam, que perdeu o marido, ela faleceu, Nechassim Becheskatan. Esses Nechsetzon Bazer ficam no domínio que eles estão. Isso é uma grande questão no Tratado de Bava Batra. O que Betila quis dizer? Aparentemente a nossa sugiá vai tomar um rumo que vai herdar esse Nechsetzon Barzer, a família dela, o pai dela que vai herdar, não a família do marido. Por isso é um assunto à parte, é uma sugiá grande, Tratado de Bava Batra, não é exatamente o nosso assunto agora. O Ketubah Becheskat Yorshei Abba. Agora, a Ketubah que Reuven tinha se comprometido a dar para a esposa dele, ele faleceu e não pagou para ela a Ketubah. Ela faleceu. Quem é que vai ficar com esse dinheiro da Ketubah? Agora, Becheskat Yorshei Abba, esse dinheiro vai ficar com os herdeiros de Reuven, o pai dele, digamos. Por quê? Ela tinha direito de cobrar, possivelmente, esse dinheiro da Ketubah. Por esse dinheiro, ele estava na casa da casa, estava no domínio de Reuven o tempo todo. Quando ela falece, então esse dinheiro vai ficar no domínio que ele está. Agora o herdeiro de Reuven vai herdar esse dinheiro. Nechassima Nechassim Veyotsimima. Agora o caso que Beit Shammai se tratou, os Nechsemilu, que é bens que ela trouxe para o casamento com o Reuven, pertencem a ela. Reuven não pode vender esses bens. Ele vai usufruir desses bens. Agora ela faleceu. Quem é que vai ficar com esses bens? Becheskat Yorshei Ha'av. Os herdeiros dela que vão ficar com esse, os Nechsemilu, porque uma vez que o próprio campo, o próprio imóvel pertencia a ela o tempo todo, o único direito de Reuven era usufruir disso, mesmo que ele administrava isso, não é considerado que ele tem um domínio sobre esse campo, uma razaká. A razaká total é dela. Quando ela falece, os herdeiros dela que vão levar esses Nechsemilu. E minha hachiv ma'ot. Agora, o caso é que a Shomeret Yavam não faleceu. Pelo contrário, fizeram um ibum. Shimon, o irmão de Reuven, fez um ibum com essa Yevamá, e pelo direito dele é de herdar todos os bens de Reuven. Ele está continuando o casamento de Reuven com essa Yevamá. Ele merece a herança total dos bens de Reuven. Agora, Reuven deixou dinheiro de herança. Os bens de Reuven, vamos ver bastante na frente, são compromissados a Ketubah dessa Yevamá. Reuven faleceu, não pagou pela Ketubah naturalmente. Ela vai se casar com Shimon. Então, os bens que Shimon vai herdar de Reuven estão compromissados. São deixou Abadim para a Ketubah dela. Agora, o que acontece se Reuven deixou dinheiro? Não deixou uma terra. O que se faz com esse dinheiro? Yelakach ben karka ve'ohel perot. Fala a Mishnah. Shimon tem que investir esse dinheiro, comprar um terreno. Esse terreno está compromissado a Ketubah da Yevamá. E ele vai usufruir das frutas do terreno, do lucro, com qualquer bem que pertence à esposa dele, que ele vai usufruir. Perota Tlushim na carca, a mesma coisa se Reuven deixou frutas já colhidas para Shimon de herança, que fez o ibum. E na carca, na carca, vê o reperot, Shimon não pode comer essas frutas, porque essas frutas são compromissadas a Ketubah da Yevamá. mesma coisa que o dinheiro, ele não pode gastar esse dinheiro, ele não pode comer essas frutas, ele vai investir esse dinheiro das frutas, vai comprar um terreno com o valor dessas frutas e ele vai usufruir desse terreno. Amechubarim bakarka. Agora outra variação. Reuven deixou uma terra com frutas plantadas, não foram colhidas ainda. Agora temos uma terra com frutas. A terra está compromissada. As frutas também estão compromissadas a Ketubah. O que se faz agora? Amar Abimei disse a Abimei, Shaminotan, Kama Eniafim Beperot, Ve Kama Eniafim Beloperot, Ve Amotari Lakach Ben Kaka Ve Ocher Perot. Fala Abimei, vamos avaliar qual é o preço dessas frutas dentro do pacote do campo. As frutas são secundárias ao campo, fazem parte do campo. Temos que verificar quanto esse campo vale com as frutas e sem as frutas. E vamos pegar essa diferença, que é o valor das frutas dentro desse pacote do campo. Esse valor está compromissado a Ketubah. Vamos pegar essas frutas, comprar um terreno. E vai, o marido dela, Shimon, vai usufruir desse campo. Vahachamim Amrim falam, os sábios, discutindo com o Rebbe Meir, Perot Emechubarim Bakarka Shelot. Fala Hamim, as frutas estão plantadas nesse campo não estão compromissadas na Ketubah. As frutas são metaltelim, são objetos móveis, vamos ver na frente essa machloket entre Bimir e Hamim. Conforme Hamim, um objeto móvel não se compromete a Ketubah. Então, Shimon pode comer essas frutas livremente. O campo é um imóvel, está compromissado a Ketubah, Devamá. Porém, as frutas não. Atushim na Karka, as frutas que Reuven deixou já colhidas para a herança de Shimon. Colocamos a Rabaen. Fala Hamim, algo que vai ser explicado amanhã. Quem é que adquiriu essas frutas primeiro? É dele. Kadamu Zaha. Kadmai Yelakach Baen Karka Veohel Perot. Se o Shimon pegou logo essas frutas para ele, ele adquiriu isso. Se a mulher foi mais rápida e pegou essas frutas para ela, que ele deixou de herança para Shimon, então está compromissado a Ketubah, porque ela ativamente pegou para o domínio dela, vão comprar uma terra com essas frutas e vão. E a terra vai estar compromissada com Ketubah, Shimon vai usufruir dessa terra. Vamos explicar essa parte de Rahamim que não dá para entender 100%, vamos ver amanhã a explicação da Tashem. Fala aqui a Mishnah: Kansa, Arei que estou le Rodavar. O Yavam se casou com a Yavamá, fez o Ibum, ela é esposa dele para todos os efeitos. Vamos ver para que significa isso agora na frente. Bilvad, com exceção, Shetek Tubatá Virse Bala Arishon. Que se Shimon ele falecer ou ele se divorciar da Evamá, ele não tem que pagar a Ketubah dela do bolso dele. Ele vai pagar a Ketubah dela do dinheiro que Reuven deixou de herança para Shimon. Reuven, o marido original dessa Evamá, foi aquele que se comprometeu a Ketubah. Então os bens dele que se comprometeram a Ketubah, Shimon não tem que pagar a Ketubah do bolso dele. Se tem a suficiente herança que Reuven vai deixar para Shimon para pagar a Ketubah, ela vai pegar a Ketubah dessa herança. Loyomar la'arei Ketubatech munachat ala shulchan. Não é apropriado, fala a Mishnah, que o Yavam chega para Yavamá e fala, olha, todos esses bens de Reuven estão compromissados à sua Ketubah. Porém, o valor dessa herança é muito maior do que o valor da sua Ketubah. Vamos limitar esse compromisso desses bens para alguns bens, uma terra, por exemplo, vai estar compromissada à sua Ketubah, o resto eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser. Não é adequado que Yavam fale isso para Yavamá, vamos ver por que na frente. Ela come a Ketubah, tá? Todos os bens que Shimon recebeu de Reuven estão compromissados à Ketubah. Também não é apropriado que o marido chegue para a esposa dele, não Yavam com Yavamá, um marido normal. Fale para a esposa, olha, esses bens são compromissados à sua Ketubah, e não outros bens. Não é apropriado falar isso para a esposa, vamos ver por quê. Ela conecaçava a rainha Ketubatá, todos os bens do marido estão compromissados a Ketubah, para ele pagar para ela se ele se divorciou ou ele falece. Gishá, ela Ketubah. Se Shimon se divorcia da Evamá dele, voltando ao caso do Ibum, ela recebe a Ketubah que Reuven se comprometeu a pagar para ela. Não recebe duas Ketubot, como se fossem dois casamentos diferentes. O casamento de Shimon é uma extensão do casamento de Reuven. Irzirá, se Shimon volta a se casar com essa Eva, mas depois que ele se divorciou dela, Arei que rola na Shimon, ela volta a ser como qualquer outra esposa de Shimon, Ve'en la ela Ketubah bilvad. Aqui falam os comentários, ela volta a receber a mesma Ketubah que Shimon deveria a ela, por força de Reuven. Ou seja, Reuven se comprometeu a pagar 100 para ela, Agora, meu velho faleceu, Shimon fez o Ibum. Shimon se divorciou dela, não pagou para ela ainda esse 100. E volta a se casar com ela, se arrependeu do divórcio, mas ela se arrependeu. E ela, eles voltam a se casar. Ela volta a receber esses mesmos 100 de Ketubá. Não é necessário escrever uma nova Ketubá como se fosse um novo casamento. Voltam para o status original. E também, os únicos bens que são comprometidos a Ketubá são os bens de Reuven. Isso fala a nossa Mishnah. Fala, Gmarai, Baiaru perguntaram, Shomeret Yavam Shemeta, Mikovra. Se essa Shomeret Yavam, essa mulher que está esperando passar pelo Ibum ou pela Haritza com Shimon, ela falece antes de fazer o Ibum, quem é que tem que pagar o funeral dela? Quais são os dados da questão? Yorshea Bar Kavrila, de Kayarte Ktuba, ou Dima Yorshea Av Kavrila, de Kayarte Nechassim, Nechassim, Veyotzimima. A halakha é que o marido tem que, Lo Aleno, pagar o funeral da esposa dele, em troca disso, que ele vai herdar os bens dela. Ele se isentou de pagar para ela Ketubá, porque ela que faleceu antes que ele. Ele vai herdar os nersemiluk dela, bens que ela possui. Agora, quando ela falece, o marido que herda, em troca disso, ele tem que pagar o enterro dela, infelizmente. Agora, no caso de Shomeret Yavam, vimos que a situação da herança dela é complicada. A Ketubá vai para um lado, Nirsei Miluk vai para o outro lado, Nirsei Tor Brasil vai para o outro lado. Então, quem é que tem que pagar o funeral dela? Fala um lado da questão, Yerushá Bal Kavrila. Talvez os herdeiros do marido, os herdeiros de Reuven, vão ter que pagar o funeral dela, de Kayar Tektubá, porque eles vão ficar com o dinheiro da Ketubá. Vimos que o dinheiro da Ketubá está no domínio do marido e na posse dos herdeiros dele. Quando ela falece, ele se isenta de pagar para ela, ficam com esse dinheiro. Talvez eles tenham que pagar o funeral dela por causa disso. Ou Dima, ou talvez Yerushav Kavra, talvez os herdeiros dela, a família do pai dela, que vai herdar os Nirsemiluk, de Kayat Nechassim, a Nechnassim, e o Tzimim, os bens que ela trouxe para o casamento de Reuven, que pertence a ela, que vai herdar a família dela. Ela que tinha o domínio desses bens, então talvez eles tenham que pagar o funeral dela. Amara Vamra. Fala Amram Tashma, uma prova para responder. Do Tânia fala Breta, Shomeret Yavam Shemeta. Fala Breta, nesse caso que Shomeret Yavam faleceu. Começamos Pialef em cima. Yorshea, Yorshek Tubatah Hayabir Bekvurata. Explicitamente fala Breta, os herdeiros do marido que vão herdar a Ketubá dela vão ter que pagar o funeral dela. Não o pai dela, e sim o pai do marido, ou os irmãos do marido, os irmãos de Reuven. Amara vai, fala vai, af anana metanens, também se vê da Mishnah, essa alaha, almanani zoret minirsei tumi. Uma viúva, não achou de teavam nesse caso da Braita, uma viúva é sustentada do dinheiro da herança do marido dela, de menos várias vezes essa alaha. Então os herdeiros do marido vão ter que sustentar essa viúva. Uma ceadeira, sei lá, em troca disso, quando ela ganha um salário do trabalho dela, o salário vai para os herdeiros. Em troca do sustento, ela dá para eles um salário. Ver Reavim Bekvurata. Esses filhos do marido com ela, filhos do marido com outras esposas, não todos vão ter que pagar o enterro dela. Yorshe, Yorshe Ketubata, Reavim Bekvurata. Somente os filhos dela com esse marido, que vão herdar a Ketubá dela, a Ketubá que o marido deveria ter pagado para ela, ele faleceu, não, ela não cobrou ainda a Ketubá, que ela quer ser sustentada do dinheiro da herança, ela não quis cobrar a Ketubá ainda. Então ela faleceu, os filhos dela, especificamente com o marido, vão herdar essa Ketubá, eles têm que pagar o funeral. Os outros filhos desse marido com outras mulheres, que não vão mexer nesse dinheiro da Ketubá, o conselho de Ketubá, Balim de Riva, vimos já, somente os filhos dela com ele vão herdar a Ketubá, somente eles têm que pagar o funeral dela. Porém, a linguagem dessa Mishnah indica uma halakha em paralelo. Uma Mishnah fala Yorshea Yorshea Ketubata. Os herdeiros dela, os herdeiros que herdam a Ketubá dela, têm a obrigação de pagar o enterro dela. Veizoui Almaná Sheesh Lashnei Yorshim. A Mishnah veio fazer uma alusão a outro caso, a uma outra viúva, que tem dois tipos de herdeiros, que significa Yorshea Yorshea Ketubata. Parte dos herdeiros dela, os herdeiros que vão herdar a Ketubá dela. Então tem uma, abre um espaço para essa halakha de Shomeret Yavam. Qual é essa mulher que tem dois tipos de herdeiros? Sabe o mesmo, essa Shomeret Yavam, que a herança dela está dividida. A Ketubá vai para os herdeiros do marido, Nirsei Miluk vai para os herdeiros dela. Então a Mishnah veio falar, fazer uma alusão a essa alahá, que os herdeiros do marido que vão herdar a Ketubah vão ter que pagar o funeral dela. Fechamos esse assunto. Falamos na Marava de Sirava. Veleima ahani yoresh ishton eyanikover. Falava numa situação que essa Ivamá fez o Ibum com Shimon. Depois ela faleceu. Falará, por que Shimon tem a obrigação de pagar o funeral dela? Por que Shimon não pode falar? Eu recebi realmente esse dinheiro da herança de Reuven. E dentro desse dinheiro, tinha um dinheiro para pagar a Ketubah dela. Porém, eu herdei esse dinheiro do meu irmão. Eu não peguei nada dela, eu não tinha me comprometido a pagar a Ketubah para ela. Foi meu irmão, Reuven, que se comprometeu. Agora eu recebi esse dinheiro de herança dele. Por que eu tenho que pagar o funeral dessa Yevamah? Por que Shimon não pode falar esse argumento? Amaleaba vai falar, Abai Mishum de Baina Lav Mishtet Sadi. Porque a gente vai encurralar ele com dois argumentos. Im Achiv Yoresh e Kvonet Ishto. Se você, Shimon, vai herdar esse dinheiro de Reuven, então você vai ter os direitos desse dinheiro, mas você vai ter os deveres também. Se Reuven tivesse perdido a esposa em vida, ele ficaria com esse dinheiro e tem o dever de enterrar a esposa. Então Shimon vai herdar esse dinheiro com os deveres também. Então se você vai herdar esse dinheiro da Ketubah, cumpre o seu dever de enterrar ela. E menokover et ishto, e tem Ketubah, tá? Se você se recusa a pagar o funeral dela, pega o dinheiro da Ketubah e dá para os herdeiros dela, dá para o pai dela. Amarle falará, vá arrecada. Dá para se explicar melhor o que ele quis falar. Ahani yoresh et ishto erenikover. Eu estou herdando esse dinheiro de Reuven. Não estou pegando nada dessa Yevamá e não estou me isentando a pagar o que eu tinha me comprometido também, porque foi meu irmão Reuven que se comprometeu a pagar a Ketubah. Ve'imishum Ketubah. Se você quiser falar para mim, mas você vai receber esse dinheiro de Reuven, esse dinheiro estava vinculado a Ketubah, então você tem que cumprir o dever que Reuven teria por ter ficado com esse dinheiro. Lonitna Ketubah, ligvot mechaim. Shimon poderia falar, a dívida da Ketubah não existe. Agora, Reuven faleceu, agora a Yevamah estava vinculada a Shimon, passou pelo Ibum com Shimon, não tem uma situação que ela ia cobrar a Ketubah. Enquanto o marido está vivo, ela não recebe a Ketubah, enquanto ele não se divorcia, ela não recebe a Ketubah. Agora ela faleceu, e a dívida da Ketubah não entrou em ação, nem em potencial, porque o contexto, o cenário da Ketubah, é quando o casamento se cancela. Aqui o casamento não se cancelou, ele estava casado com Shimon, passou pelo Ibum com ele. Então por que ele não pode falar? Eu não herdei dinheiro de Ketubah nenhuma, porque a Ketubah não existia ainda. Fala Abaye, Mashmat Lei, de Itlei Midrash Ketubah. Então, esse raciocínio de Rava é que não existe a dívida da Ketubah, mesmo em potencial, enquanto ela está casada com Shimon ou com Reuven. Porque, de onde se aprende essa halakha? Do texto da Ketubah. A Ketubah diz, quando ela estiver disponível de se casar com outro, ela vai receber a Ketubah. Aqui ela não estava disponível de se casar com outro. Reuven faleceu, Shimon vai continuar esse casamento com Reuven. Então, esse argumento de Shimon no Yavam é baseado em levar o texto da Ketubah ao pé da letra. Fazer Midrash Ketubah. Pegar o pé da letra do texto da Ketubah e falar, olha, e se na Ketubah que quando ela vai estar disponível a outro, ela vai receber a Ketubah, aqui não aconteceu. Quem é que sucede que realmente a gente vai levar o texto da Ketubah ao pé da letra, e se as coisas não baterem com o texto, exatamente não tem Ketubah? Bet Shammai, a opinião de Bet Shammai. Conforme Betilé, não vamos levar o texto da Ketubah ao pé da letra. Pelo menos se comprometer a pagar a Ketubah, existe um potencial essa dívida já. Caso ele se divorcie, ele faleça. Essa dívida vai se materializar. No caso, ela casou com Shimon, tudo bem. Porém, essa dívida existe. Então, se essa dívida existe, Shimon herdou esse dinheiro de Reuven, que tinha já sobre esse dinheiro, a dívida da Ketubah. Então, quando ele se isenta de pagar para a Ketubah, porque ela faleceu antes que ele, então, ele tem que cumprir com o dever dele, o dever em troca da Ketubah, pagar o enterro. Porém, fala, Baie, foi Bet Shammai que leva esse texto ao pé da letra? Bet Shammai ia falar que também nessa situação Shimon tem que pagar o enterro dessa Yevamah dele. Por quê? Porque Bet Shammai sustenta que quando a pessoa tem um documento, É como se ela tivesse posse no dinheiro desse que está devendo para cobrar essa dívida. Então a Eva, ela tinha um documento da Ketubá. No documento da Ketubá dá direito a ela a certo dinheiro de Reuven se certas condições se cumprirem. Fala Beit Shammai, ela tem um documento na mão, isso é tão forte como se ela tivesse posse nesse dinheiro de Reuven. Agora, quando Reuven faleceu, Shimon herdou Reuven porque ele fez o Ibum com a Eva Mar dele. Ele herdou esse dinheiro, porém, quando a Eva Mar falece, ele recebe esse dinheiro de volta da posse dela. Ela que tinha posse nesse dinheiro de cobrar a Ketubá. Então, quando ela falece, ele recebe esse dinheiro dela. Então, ele tem que cumprir com o dever dele de remunerar isso e pagar o enterro dela. Até como fala essa Mishnah, Metubalen, Atiloshatum, o caso de um assotar. O marido chega para a esposa e fala, não fique sozinha com fulano, eu suspeito de vocês. E ela desobedeceu, ficou sozinha com esse fulano, esse suspeito, por certo período. E agora temos uma dúvida, se ela traiu o marido ou não, é uma assotar. Eles não podem manter vida conjugal até ela não ir no Beit HaMikdash, beber uma água especial, Mai Mamarim, que vai verificar se ela traiu o marido ou não. Se ela é inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade. Se ela for culpada, ela fica doente imediatamente e vai chegar a morrer a curto ou a longo prazo, porém, ela vai morrer por causa dessa água, essa água mística que vai verificar se ela traiu o marido ou não. Agora o caso é Metubalen Atiloshatu. O marido faleceu antes dela beber essa água especial do Beit HaMikdash. O que se faz agora com a Ketubá? Se a mulher realmente traiu o marido, ela não merece Ketubá. Beit Shammai, Omrim, fala Beit Shammai, no Tlot Ketubá, Velo Shotot. Fala Beit Shammai, ela recebe a Ketubá e não bebe a água. O Beit Hillel, Omrim, fala Beit Hillel, o Shotot, o Lono Tlot Ketubá. Ou ela vai beber a água, fala Beit Hillel, ou ela não recebe a Ketubá. Vamos abrir um parênteses. O Shotot, existe uma possibilidade dessa mulher viúva beber água do Beit HaMikdash? Vevia Ishet Ishto, ela coena Marachmana. Arturá nos diz que o marido vai levar a mulher dele para o Beit HaMikdash, que o marido não está mais. Velei que ele já faleceu. Ela não vai beber água. Ela mitou Shalom Shotot, Lonotot Tubá. Corrija Agmará, o que Betel quis dizer é: uma vez que ela não vai beber água porque o marido já faleceu, ela não vai receber a Ketubá. Agora eu vou explicar essa opinião de Beit Shammai. Beit Shammai, Omrim, fala Beit Shammai, Notlot Ketubá, Velo Shotot. Beit Shammai diz: essa mulher, mesmo que temos uma dúvida se ela merece a Ketubá, ela vai receber a Ketubá. E não vai beber a água. Vamai, por que seika? Temos uma dúvida se ela merece a Ketubá ou não. Safek Zanai, Safek Lozanai. Talvez ela traiu o marido, talvez ela não traiu o marido. Negate Safek como Tzimi Devadai. E vem essa mulher com um ponto de interrogação. Talvez eu mereço a minha Ketubá. E vai tirar o dinheiro dos herdeiros do marido, que tem com certeza domínio sobre esse dinheiro. A pessoa tira dinheiro de alguém, do domínio de alguém, tem que ter uma prova que ele merece dinheiro. Aqui essa mulher não tem prova para nada. Talvez ela traiu o marido. A opinião de Beit Shammai é que um documento que a mulher tem para cobrar uma dívida, no caso a Ketubá, é como se ela tivesse posse nesse dinheiro já. Então é o contrário, ela tem posse nesse dinheiro. Então, para os herdeiros do marido se isentarem de pagar para a Ketubá, eles têm que trazer uma prova que realmente ela traiu o marido. Se eles não trazem uma prova, ela continua com o domínio dela, a casacá dela desse dinheiro. Então, fala Agmará, conforme Beit Shammai também, o Yavá vai ter que pagar o enterro dessa Yavá dele. Por quê? Porque quando ela tem um documento de cobrança da Ketubá, então ela tem posse no dinheiro de Reuven. Agora Reuven faleceu, Shimon herdou o dinheiro de Reuven, a mulher tem posse esse dinheiro de Shimon para cobrar a Ketubá dela. Quando ela falece, ele recebe dela esse dinheiro, então ele tem que remunerar isso e tem que pagar o funeral dela. Pergunta Gmará, Daba inan titenasila retitli mashikatub lech? Pergunta Gmará, conforme Betile, que sustenta que quando a pessoa tem um documento para cobrar uma dívida, não é considerado que ele tem posse no dinheiro desse devedor. Então, e mesmo que Betile não vai levar o texto da Ketubá ao pé da letra, deduzir a lahó de minúcias do texto, detalhes, porém aqui é explícito isso escrito na Ketubá. Quando a mulher vai estar disponível para outro, ela vai receber a Ketubá. Veleika, nesse caso, Não é necessário levar o texto ao pé da letra. É só suficiente ler a Ketubá e falar que o marido de Reuven só se comprometeu a pagar a Ketubá quando ela vai se separar dele, ou ele vai falecer, ou vai se divorciar. E aí ela vai ser disponível a outro, e ela vai receber a Ketubá, que não se aplica, porque aqui ele está vinculada ainda ao casamento de Reuven, mesmo depois que Reuven falecer. Ele está vinculado a Shimon, para continuar esse casamento. Então a dívida da Ketubá, mesmo com o Betilê, não existiria aqui. Então, por que é considerado que Shimon, ele recebeu o dinheiro de Ketubá e tem que pagar o enterro dela? Ele não recebeu o dinheiro de Ketubá porque Ketubá não existe ainda como uma dívida. Amar Avashi fala Avashi, Yavam Nami Kehredaim. Fala Avashi, quem diz? O Yavam é outra pessoa. O Yavam continua o casamento de Yavam, mas ele é outra pessoa. Então se aplica sim essa condição da Ketubá, quando ela vai estar disponível a outro, não ao marido original. Já existe a Alaha da Ketubá, já existe a dívida da Ketubá. Shimon pode colocar essa dívida no freezer, congelar a dívida, porque ele se casou com a Yavamá. Por essa dívida existe, quando ela falece, ele acaba adquirindo esse dinheiro, se isentando de pagar essa dívida que ele deveria pagar. Então, quando ele recebeu esse dinheiro de Reuven, ele recebeu os deveres que Reuven tinha por causa desse dinheiro também, de pagar o enterro da esposa dele. Então, isso fortifica a Gemara, essa halakha. Continuando esse assunto. Shalach leirava leabai. Rava mandou avisar a Abai, Beyad Rashmaya Barzera, através de Rashmaya Barzera, o Mina na Ketubá Nigvod Mechai. Rava mandou uma pergunta para Abai: como você pode falar que existe já a dívida da Ketubá em vida, ou seja, enquanto ela está casada com Shimon? Para você falar que Shimon herdou o dinheiro da Ketubá, você tem que falar que essa dívida já existe. Então, quando ele recebe esse dinheiro, ele recebe os deveres também. Porém, como você pode falar que essa dívida de Ketubá já existe? Tem uma prova contra você. Vatania fala a Breta. Rabiaba ou Mer fala Rabiaba. Sha'alte Tsumchus. Eu perguntei para Tsumchus. Harotze Sheinkor Benirse Arif. Quem está de você? Shimon, ele fez o Ibon com a Yevamá. Edu de Reuven, uma grande quantidade de dinheiro. Agora, para pagar essa Ketubá, suficiente uma pequena parte dessa herança, por exemplo. Agora ele quer vender o resto. Como ele faz? Todo o dinheiro de Reuven está compromisso da Ketubá. Shimon não poderia vender. Como ele pode vender? Fala Sunkus. Im Koenum Yasseseudá Veifai. Se esse Yavam é um Koen, ele não tem escapatória. Tem que fazer uma refeição importante para a esposa, agradar a esposa e tentar pedir para ela perdoar, deixar ele vender parte dos bens que ele herdou de Reuven. Essa é a única forma que ele tem essa autorização. Em Israel, se esse marido não é Cohen, se Shimon ou Yavam não é um Cohen, Megaresh Beget Ve'arzi, ele pode fazer uma patente. Se divorciar dessa Yavamá, pagar para ela Ketubá, usar o resto da herança que ele herdou de Reuven e vender, Ve'arzi, e tentar voltar a se casar com ela. Dessa forma, se ele volta a se casar com ela, já vendeu os bens, já pagou a Ketubá, já pode vender os bens que ele deu de Reuven, e volta a se comprometer a uma outra Ketubá. Viramos a página. Agora falará para Abai. Se você quer falar, como você diz, que quando Reuven faleceu, ele vai mais, já está disponível a outro. Então a dívida da Ketubá já existe, porque esse outro é Shimon, eu e Abai também é outro. Então, quando Shimon se casa com a Yevamá, faz o Ibum, a dívida já existe. Então, Neyachedashim Ketubá, Ve'acharizim, por que ele tem que se divorciar dela, vender os bens, voltar a se casar com ela, se ela quiser? Ele pode chegar para ele e falar: você precisa de tanto de Ketubá, aqui está uma terra, compromissão da sua Ketubá, o resto eu vou vender. Falar em outras palavras, se a dívida já existe, Shimon, ele pode moldar o compromisso dos bens de Reuven, limitar a certo bem, para a Ketubá. Porém, se a dívida não existe ainda, só existe um compromisso de todos os bens de Reuven para o que pode virar uma dívida. Shimon não pode vir e moldar o compromisso dos bens de Reuven para a dívida da Ketubá. A dívida não existe. Você não pode moldar nada na dívida, no compromisso que a dívida faz se recair sobre os bens, porque a dívida não existe ainda. Existe o compromisso, porém não existe a dívida. Então, por que ele tem que se divorciar dela e voltar a se casar com ela? Nesse meio tempo ele vem vender os bens. Então, falava, eu vejo daqui que a dívida não existe ainda. Se a dívida não existe ainda, quando Shimon herda os bens de Reuven, ele não herda o dinheiro de Ketubá? Se é assim, então quando a esposa dele falece, ele não tem que pagar o enterro dela? Voltando àquela questão original. O Litamer, pra lembrar, por que Rava perguntou desse caso, essa braita de Rabiaba, de Sulpo, se ele vai se divorciar dela, voltar a se casar com ela, vai lutar no Matnit, por que ele não perguntou da nossa Mishnah? Loyomarla, Arektubater Munachat Lir Alashulchan. O Yavam não deve chegar para Eva Mai e falar: esses bens, essa terra, digamos, está compromissada a sua Ktubá, o resto não. O resto que eu herdei de Reuven é meu. Ele não deve falar isso lá. Kole Hassava Achreina Ktubata. Todos os bens que ele herdou de Reuven são compromissados a Ktubá. Então, por que ela não perguntou daqui? Porque você vê daqui que a dívida da Ktubá não existe, porque se existiria, então o Shimon poderia moldar o Shibu do compromisso para certos bens. Falando aqui, não, Ata Metzat Tová Kamashma. Nossa Mishnah veio dar um conselho para o Yavá. Veio falar: olha, Yavá, Shimon, não fale isso para a sua Yavamá. A sua esposa agora, que você quer limitar a Ktubá dela para certos bens, porque parece que você está pensando em pagar para ela a Ktubá. Em outras palavras, parece que você quer se divorciar dela. E você pode chegar a ter uma intriga em casa. Não faça isso. Porém, pode ser que ele pode. Pela Alaha. Deilotemar, que se você não vai explicar assim a Mishnah, que é só um conselho, temos uma outra pergunta. Sei, vai ter como você explicar a continuação da Mishnah. Qualquer marido não pode chegar para a mulher dele e falar que você vai ter a sua Ktubá cobrada de certa terra. Não faça isso. Tem que deixar todos os bens disponíveis para pagar a Ktubá. Então, se você fala que o que a Mishnah diz não é um conceito, se vê que o marido não pode fazer isso, e todos os bens eles são compromissados a Ktubá, se ele quer vender uma terra ele não pode, obviamente ele pode. Então, quando a Mishnah diz não faça isso, é um conselho. Fala para o marido: olha, não mencione nada de pagar Ktubá para sua esposa, para não pensar que você quer se divorciar dela. A Hanami Tzatuba Kamashmala, também com relação ao princípio da Mishnah que fala entre o Yavam e o Yavamá, pode ser que ele pode delimitar certa terra para pagar a Ktubá dela, porém não é adequado, é só um conselho. Drabiaba Kasha, porém, da Sabrata de Drabiaba temos uma pergunta. Sunkus diz: divorcia dela, vende os bens e tenta se casar com ela. Aparentemente seria melhor ele chegar para ele e falar: olha, eu quero fixar uma certa quantidade de terra para sua Ktubá e me deixa vender o resto. É melhor do que ele se divorciar dela. Ela percebe que ele se divorciou dela para vender o resto da herança, para tirar o compromisso da herança inteira de Reuven para pagar a Ktubá dela. Parece que é pior do que ele chegar para a esposa dele e tentar acertar as coisas de forma mais pacífica. Então, diz que a Sompos diz que ele tem que se divorciar dela e voltar a se casar com ela se ele quer vender a herança de Reuven. Significa que ele não poderia chegar para a Eva Mãe e falar que está delimitando o Shibu do compromisso a certa terra. Então volta aquela pergunta de Rava. Falava que não, de Rabi Abba, Nami, Lokasha, essa braita não é uma prova contra Abai. Fala Abai, a dívida existe. Ele pode sim delimitar um certo shibut, um certo compromisso de certa terra para Ktubá. Mesmo assim, Rabi Abba diz: não faça isso. É melhor se divorciar dela e voltar a se casar com a Mishum Eiva. É melhor você se divorciar da esposa, vender o que você quer vender e tentar voltar a casar com ela, do que casado com ela, mencionar algo com relação a Ktubá e vai ter uma briga dentro do casamento. É pior ter uma briga dentro do casamento do que ter uma briga depois que ele se divorciou dela. Isso que a Débora quis dizer também é um conselho. Porém, não é uma prova contra a Bai, pode ser que a Ktubá existe, essa dívida existe, e existe a obrigação de Shimon enterrar a esposa dele caso ela faleça. Continuando a Gavra de Nafla Lei e Eva Mabe Pumbedita. Reuven faleceu em Pumbedita, a Eva Madeira está vinculada ao irmão dele Shimon. E Shimon era o irmão mais velho, que tem a prioridade de fazer o Ibum. O irmão mais jovem ficou com inveja de Shimon e quis proibir Shimon de fazer o Ibum com essa Evamá. Ele quis dar um divórcio para a Evamá. Vimos o trato de Evamot, que se tem uma Evamá que está prestes a passar pelo Ibum pela Halitza, um dos irmãos do marido dá um divórcio para ela, mas que ele está casado com ela, dá um divórcio para ela, para a lei rabínica. Ela não pode fazer o Ibum, mas com nenhum deles tem que fazer a Halitza. Então esse irmão mais jovem queria atrapalhar a vida de Shimon. Amarlei Maidater. Falou Shimon, irmão mais jovem, o que você quer? Bishum Nirsi, deve ser que você quer que eu faça a Halitza com essa Evamá. Não vou herdar todo o dinheiro de Reuven. Em vez disso, vamos todos dividir essa herança. O pai não estava mais vivo, quem vai herdar são os irmãos dele. Então essa herança vai ser distribuída por todos os irmãos. Então você quer, na prática, a herança. Anabenir-se palignalar. Eu vou te dar parte da herança. Não dê o divórcio para ela. Você vai receber o que você quiser. Maravilhoso, fala de você. Que malamura banalolisvin, afagavdesavin, lohavasvinesvin. Uma vez que os reis falaram que Shimon e Yavam não pode vender nenhuma parte da herança de Reuven, porque tudo está compromissado a Ktubá, mesmo que ele vende, ou ele dá, como esse irmão quer dar para esse irmão mais jovem, não funciona. A venda não vale, o que ele quer dar de preço para o irmão mais jovem, não funciona, está compromissado a Ktubá. Detalhe como fala essa braita, Mishemet Veniach Shomeret Yavam. A pessoa faleceu e deixou uma Yavamá para o irmão dele fazer Ibum. Veniach Nechassim Bemeamane. Deixou uma herança que vale 10 mil moedas, 100 vezes 100. Alfa Pishe Ktubatá Ená Elamane. Mesmo que o valor da Ktubá dela é só 100 moedas, Loimkor. Esse Yavam não pode vender nada dessa herança de Reuven. Shekol Nechassav Acharei Lektubatá. Porque todo esse dinheiro de Reuven está compromissado a Ktubá. Eu falo, Rav Yosef, uma vez que o Rav fala que você não pode vender, se você vende, não funciona. Os Rav bloquearam essa venda. Amaleava, fala, coleja de amura para lolisvin, afagadezavin, lohavasvinesvin. Sempre quando os Rav falam que não pode vender, se você vende, não funciona a venda? Beato, não, bicho, não fala assim. Betchamai, o Rav fala, Betchamai, timkor, betilobim, lotimkor. Primeiro caso que a gente viu no nosso shiur. Uma noiva herdou uma terra. Fala, Betia, não vende essa terra. Fala, Betia, pode vender. Eu vejo o modim, shim, achrab, natna, kayam. Também Betia não concorda com Betia, mas que ela vende, valeu a venda. Então aqui, Betia diz, não vende a terra. Você está prestes a se casar com esse homem, ele vai usufruir dessa terra, não é apropriado que você venda. Mas se ela vende, funciona a venda. Então fala, pai, a mesma coisa que os reis falam para esse Avam, não venda. Se ele vendesse a herança que ele recebeu, diria, eu vendo. A venda funcionaria. Mandaram avisar para Rabi Hanina Bar Papi essa discussão entre Abai e Rav Yosef. Será que essa venda do Yavam funciona ou não? Esse sábio ele respondeu como Rav Yosef, disse que a venda não funciona. Amar Abai, fala Abai, Atu Rabi Hanina Bar Papi, que petala lá? Rabi Hanina Bar Papi, ele melhorou algo que Rav Yosef disse? Ele concordou com Rav Yosef, tudo bem, mas eu discuto com os dois, fala Abai. Na minha opinião, se o Yavam, ele vende algum bem que ele deu de herança de Reuven, a venda vale. Mandaram avisar para esse sábio. Ele respondeu com uma bai, que a venda sim vale. Ele falou que se ele Yosef achar uma prova para ele próprio, eu quero ser avisado, porque não tinha 100% certeza disso que ele estava falando. Na falta que ele Yosef, Dak Veashkar. Já você achou uma prova para o que ele está falando, que a venda não vale? Então, como fala a venda? Uma pessoa, digamos que Shimon, pegou emprestado de Reuven 100 moedas. O Met e Reuven faleceu. Reuven deixou uma Yevamá e faleceu sem filhos. Shimon vai fazer o Ibum. Shimon devia 100 moedas para Reuven. Loyo Maroir Veshani Yoresh Exact. Shimon não pode falar, uma vez que eu herdei todo o dinheiro de Reuven, eu adquiri essa dívida, adquiri esse dinheiro, esse empréstimo é meu agora. O dinheiro não estava na posse de Reuven quando ele faleceu, o dinheiro estava na minha posse, eu não tenho mais a obrigação de pagar para Reuven, porque Reuven já faleceu, eu herdei de Reuven e não tenho que pagar mais para ninguém, adquirir esse dinheiro. Não fale assim. Elamotziim miyavam veikak ba'en karka. Viu o Helperot? Fala, essa breita, pegamos esse dinheiro desse Yavam, Shimon, 100 moedas, compramos uma terra. A terra vai estar compromissada a Ktubá, como qualquer outra herança que Reuven deixou para Shimon. E Shimon vai usufruir dessa terra, porque ele é, na prática ele tem direito de usufruir dos bens da esposa dele. Então o que você vê daqui? Shimon tinha o dinheiro na posse dele, ele devia esse dinheiro a Reuven. Então, fala os Ramim, ele tem que pagar de volta para o domínio da Ktubá. Os bens de que o Reuven deixou, também essa dívida que o Reuven tinha direito de cobrar, está vinculada à Ktubá. A Ktubá é como um imã que vai atrair todo esse dinheiro que o Reuven mereceria. Então, Shimon tem que pagar de volta esse dinheiro para o domínio da Ktubá. Vamos comprar uma terra e vamos usufruir dessa terra. Então, fala, Rav Yosef, vejo aqui como é a minha opinião. Se o dinheiro que está na posse de Shimon, ele tem que devolver o domínio da Ketubá, é obviamente que ele não pode pegar o dinheiro do que ele herdou de Reuven, que está no domínio da Ketubá, já e vender para outro, pegar um campo e vender para outro, não vai valer essa venda. Amaré Abai, fala Abai, Dilma de Tavalei Avdulei, talvez essa venda não diz que Shimon não pode ficar com esse dinheiro, talvez o que a venda diz para ele comprar uma terra, um conselho que os Ramin dão para ele, para ele investir esse dinheiro e não gastar o dinheiro com qualquer coisa, e o dinheiro vai acabar, invista esse dinheiro, porém pode ser que ele vai ficar com esse dinheiro. Amarlei, fala Yosef, Tanatane Mutsin, Beatamar de Tavalei Avdulei, se a venda diz que a gente vai tirar o dinheiro de Shimon e comprar uma terra, você entende que estamos dando um conselho para ele, estamos obrigando ele a comprar essa terra, ele não pode ficar com esse dinheiro, esse dinheiro está compromissado a Ketubá. Adur, Shalhua, Kamed, Rav Minyumi, Bered, Rav Nechumi, voltaram a falar para Rav Minyumi, filho de Rav Nechumi, que ele pediu para ser avisado se ele você de achar uma prova para ele, que a venda não vale. Amar Leu, fala o sábio, Ahi, Amar Rav Yosef, Bar Minyumi, isso falou Rav Yosef, Bar Minyumi, Amar Rav Nachman, em nome de Rav Nachman, Zu e na Mishnah. Essa braita não é como a Alaha, não reflete a opinião da maioria dos sábios. Então essa braita para nós é irrelevante para a discussão. Então, continuar sustentando com uma baia que se o Yavan pega o dinheiro da Ketubá, uma terra, e vendeu, a venda vale. Mas tá, por que Nachman sustenta que essa breta não é como a Alaha? Ele é um Mishum Davo, ele é um Metal, ele... Será que o motivo que essa breta não é como a Alaha? Porque a breta sustenta que o dinheiro que Shimon pegou emprestado de Reuven está compromissado a Ketubá. O dinheiro é um bem móvel, é um Metal, ele. O Metal, ele é Ketubá, alô, Meshabdi. E os bens móveis do marido não estão compromissados a Ketubá, somente os imóveis, como o Hachamim sustentam. Dilma Rabi Meir, também essa breta é como Rabi Meir, de Amar Metal, Telemechab, de Ketubá, que isso é Rabi Meir, que os bens móveis do marido são sim compromissados a Ketubá. E Alahá, aparentemente, é como Rabi Meir nessa Alahá. Então, a Braita vai como Alahá. Vela Mishum de Amar La At La Bad Varim Didiá. Talvez o motivo de Rav Nachman é porque o Yavam pode chegar para esse Yavam e falar: eu não peguei dinheiro emprestado de você, eu peguei emprestado de dinheiro de Reuven. Agora Reuven não está mais. Eu não tenho que devolver para o domínio da Ketubá para te dar dinheiro se eu não peguei nada de você. Então será que por isso a breta não é como a Alaha? Fala a Gemara Dima Rabi Natani. Também essa breta é como Rabi Natan. E a Alaha é como Rabi Natan. Então ela fala: a breta Rabi Natan, não é que isso é Rabi Natan. Da onde você sabe que a pessoa que emprestou dinheiro para alguém, Reuven emprestou dinheiro para Shimon, Shimon emprestou dinheiro para Levi, agora temos Reuven credor de Shimon, Shimon credor de Levi, a mesma quantia. Da onde você sabe que Reuven tem dinheiro de ir para Levi e falar: me dá o dinheiro que você deve a Shimon, porque eu sou o credor de Shimon. Shimon me deve 100, você deve 100 para ele, me dá esse 100 diretamente. Então, o Neymar falou para o Passuca assim: Benatala Sherashamlo. A pessoa que deve dinheiro tem que dar para o cobrador dominante. No caso aqui, Reuven, que é o credor de Shimon. Não vai dar para Shimon e Shimon para Reuven. Vai dar diretamente para Reuven. Então, aqui também, o dinheiro de Reuven está compromissado à esposa dele para pagar para ela a Ketubá. Reuven tinha direito de cobrar uma dívida de Shimon. Esse direito também está compromissado a Ketubá da esposa dele. Então, o Yavam não pode falar: eu não peguei dinheiro emprestado de você. A mulher pode falar para ele: você não pegou de mim, mas você pegou do meu marido Reuven, que estava compromissado a mim, a pagar a minha Ketubá. Então, ela pode sim obrigar ele a tirar esse dinheiro do bolso, comprar uma terra para estar compromissado a Ketubá dela. Então, por que essa breta não é como a Alaha, fala Rav Nachman? Ela não acha que Hantana de Mahmir Trehum Rebe Ketubá. Fala, irmão, o motivo é que essa breta não é como Alaha, porque a breta dificultou duas Alahot na Ketubá. Alaha da Ketubá é uma Alaha rabínica, e não fixamos Alaha da Ketubá dificultando duas Alahot, fixando Alaha como duas opiniões no mesmo caso que dificultam Alaha. Aqui fixaremos como Rabi Meir que o dinheiro está compromissado a Ketubá, mesmo que o dinheiro é um bem móvel, e como Rabi Atar, que é considerado que o Yavam deve dinheiro para Yavamá, ele aí que Rabi Meir e que Rabi Atar. Vamos fixar Alaha como Rabi Meir, por si só, os bens móveis do marido são compromissados a Ketubá, isso sim. Ou a opinião de Rabi Atar, que isso é que, por exemplo, se o Yavam pegou uma terra, a terra está compromissada a Ketubá da Yavamá. Por quê? Porque todos concordam que as terras de Reuven são compromissões da Ketubá. E vamos começar a Rakumar Abinatar, que uma vez que Shimon ele deve dinheiro para Reuven, e Reuven se comprometeu a Ketubá da esposa dele, então é como se Shimon devesse a Evamar diretamente esse dinheiro. Então ele tem que dar sim para o compromisso da Ketubá dela. Então, essa braita dificulta a Lachá também como Rabi Mir, também como Rabi Natá, a Lachá não é como essa braita. Amar Rava fala, Rava, em que ainda de Shaman, a lei da Abaida, Amar Zui na Mishnah, velo Yadana Mai. Fala, Rava, agora eu entendi uma coisa. Por isso, a Abai me falou uma vez que essa braita não é como a Lachá. E eu não entendi por que não, agora eu já entendi. A braita fixou a Lachá também como Rabi Mir, também como Rabi Natá. Ao mesmo tempo, isso não se fala. Paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver. Por que mesmo os Ramim falaram que se Reuven deixa muito dinheiro e a Ketubá não é nem perto desse valor, porque todos esses bens de Reuven são compromissados da Ketubá? Vamos ver isso no próximo DAF, com muito mais. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Leolam. Amém.